reportagem especial.
Durante toda a semana, você conferiu aqui no UFMG Notícias como pesquisadores das áreas de engenharia, ciências da saúde e meio ambiente enfrentam a questão do lixo, um dos mais sérios problemas do país. Agora você vai conferir como pesquisadores de áreas que aparentemente não têm qualquer relação com o tema tratam a questão. Sim, a gestão dos resíduos sólidos é também objeto de preocupação das ciências humanas e até das artes. É o que você confere na quinta reportagem da série Ciência do Lixo, que tem produção de Kátia Brito e Vanessa Bugri.
Ciência do Lixo.
Transformar para reutilizar. Máxima que deveria ser ordem em um planeta que cada vez mais se consome e que cada vez tem menos espaço para depositar tanto lixo. O que fazer para equacionar a questão? A resposta pode não estar nos cálculos, mas na inspiração. Em Caruaru, agreste de Pernambuco, etiquetas de roupas, pneus, sacos plásticos, PET, retalhos de tecido e até calças jeans jogadas ao lixo ganham nova vida no zigue-zague da agulha com linha. É o projeto Equalize-se, da Faculdade de Moda da Universidade Federal de Pernambuco. O projeto tem um triplo objetivo: reduzir a quantidade de lixo despejado no meio ambiente, apostando no conceito de moda ecológica, incentivar que os alunos do curso criem novos modelos de roupas e acessórios e ainda ensinar o ofício da costura a integrantes da comunidade local, aumentando sua capacidade de geração de renda. Mais do que o tratamento pontual da questão do lixo ou da pobreza, trata-se de um projeto de desenvolvimento sustentável. É o que explica a professora de moda sustentável e coordenadora do projeto Equalize-se, Isabelle Barros.
A gente sabe que o desenvolvimento sustentável, ele trabalha num tripé de ver o lado econômico, social e ambiental equilibrado. Então a gente consegue trabalhar justamente isso, ao passo que a gente utiliza os nossos conhecimentos na área técnica, utilizando essas matérias-primas que iriam ser descartadas, refugos de produção, utilizando também essa mão de obra de comunidades carentes e fazendo essa venda que volta para o próprio projeto. Então, assim, a ideia é que o projeto se sustente.
Uma crítica usualmente feita a projetos de transformação de lixo em bijuterias, adereços ou brinquedos é que tão logo o usuário se canse da peça, o que pode ocorrer já na próxima estação, o material volta a ser lixo. Ou seja, embora possam ter impacto sobre a geração de renda, essas ações têm pouco impacto sobre a produção final de resíduos. É com que se preocupa a Sala Verde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, financiada pelo Ministério do Meio Ambiente. A sala é um centro de informação e formação ambiental que oferece oficinas em escolas e associações do entorno da universidade. A comunidade transforma garrafas PET e caixas Tetra Pak em carteiras, sofás, camas e estantes. A coordenadora do projeto, Marjorie Medeiros, destaca o alcance da iniciativa.
A gente faz muitas oficinas com reaproveitamento de papel, de garrafa PET, de caixas Tetra Pak, produzindo coisas e materiais que são realmente utilizados. Por exemplo, sofá, cama, estantes com garrafa PET. São produtos que não são feitos temporariamente, que podem ter longa duração, vão passar muito mais tempo para retornar ao meio ambiente e quem sabe a gente não tem depois uma maneira mais fácil de reciclá-los.
Mas qual é o impacto desse tipo de ação sobre a identidade de quem sobrevive do lixo? Foi a preocupação da Fundação de Economia e Estatística da PUC Rio Grande do Sul. É que, embora catadores de materiais recicláveis exerçam um importante papel no processo do gerenciamento de resíduos sólidos, enfrentam diariamente a desvalorização e até o desprezo por parte da sociedade. Mas a história revela que, a partir do momento em que começaram a criar as suas associações e a se vincular a centros de coleta, passaram a vivenciar um processo que os cientistas sociais chamam de empoderamento. É o que explica a pesquisadora Clítia Martins.
Que era muito difícil no começo deles se adaptarem a trabalhar dessa forma. Primeiro porque eles estavam acostumados a trabalhar individualmente de forma muito competitiva, de forma até hostil entre eles. Era uma briga, chegava a ter assassinato por causa de lixo. E a partir do momento que eles começam a ser levados para os galpões, eles começaram então a ter que trabalhar coletivamente, trabalhar de forma distinta. Eles estavam acostumados a trabalhar curvados sobre o resíduo e trabalhar assim numa mesa de separação de resíduos, de uma forma mais técnica.
Quem percebe percebe essas mudanças de perto é o catador de material reciclado, Manuel Messias dos Santos, de 56 anos. Há 35 anos desempregado, passou a trabalhar na coleta em Belém, no Pará. 8 anos depois, mudou-se para Montes Claros, norte de Minas, onde trabalhava sozinho até se juntar às cooperativas que passaram a organizar o trabalho e a vida dos catadores.
Sobre o material reciclável, em trabalhar em conjunto se torna melhor e mais fácil de trabalhar, porque às vezes pode render mais material, pode render mais em conhecimento também com as pessoas. E acho que se eu tivesse catando sozinho, acho que até hoje não tinha conhecimento com eles, não tinha amizade com eles e tudo.
Com a produção de Kátia Brito, Vanessa Bugri para o FMG Educativa.
A série Ciência do Lixo teve produção de Kátia Brito e Vanessa Bugri, trabalhos técnicos de Tiago França e coordenação de Tassiana Arce. Você pode conferir os 5 capítulos da série pelo site www.fmg.br/rádio. O FMG Notícias teve apresentação de Júlia Guimarães, edição de Paula Alckmin, coordenação de Tassiana Arce e trabalhos técnicos de Tiago França.